Olá e seja muito bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã nessa jornada, sou Fernanda Lima, e estes programas estão no formato de perguntas e respostas que você já conhece e consistem em perguntas típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos que são muito importantes, incluindo perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e oração. E você sabe que nenhuma dúvida está fora dos limites. Inclusive, algumas perguntas que você vai ouvir aqui podem ser bem antagônicas e até hostis. Mas eu e meu convidado hoje aqui estamos à frente dos programas e nós respeitamos, como sempre, todos os diferentes pontos de vista. Bom, pessoal, e o meu convidado de hoje é o nosso amigo Marcos Olivares. Marcos, mais uma vez, bem-vindo ao programa.
Olá, Fernanda Lima, e olá também aos nossos ouvintes.
E o nosso programa de hoje se chama O Sermão do Monte. E ele vai tratar de alguns dos grandes ensinos de Jesus sobre questionamentos que a gente faz todos os dias. E o programa, como você já sabe, tem esse formato de pergunta e resposta, e a gente responde perguntas aqui que são perguntas reais, feitas por pessoas como eu e como você. E a gente vai começar pedindo a Deus para nos ajudar nesse momento com essa breve oração. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto consideramos os ensinos de Jesus. No nome de Jesus, amém. Eu vou fazer as perguntas e o Marcos vai dar as respostas e a gente começa com a primeira pergunta do programa de hoje, que é: o que é o Sermão do Monte?
Bom, Fernanda, é o seguinte, Jesus era um grande mestre, né? Ele estava sempre ensinando seus discípulos e as multidões que o seguiam. Um dia, ele subiu num monte e ele falou uma mensagem que nós chamamos de O Sermão do Monte. Nessa mensagem, ele cobriu muitas das grandes verdades que Deus quer que a gente saiba. A propósito, ele não ensinou essa mensagem apenas uma vez na encosta do monte, não. Mas a linguagem usada indica que ele ensinou muitas vezes. Essa mensagem era a parte central dos seus ensinos.
E a gente tem aquela pergunta clássica, né? Por que que os seguidores de Jesus são frequentemente perseguidos?
De fato, os seguidores de Jesus são frequentemente perseguidos mesmo. Basicamente é porque Satanás e o sistema mundial estão contra Deus. Perseguição aos crentes reflete o ódio do mundo a Deus. Jesus falou com frequência sobre a perseguição. Ele disse assim, está lá em Mateus 5, de 10 a 12, "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês." Então, olha, devemos nos alegrar quando sofremos perseguição por causa de nosso compromisso com Jesus.
Olha essa pergunta aqui, ela é polêmica, viu, Marcos? Eu acho que ninguém nunca fez essa pergunta aqui antes, mas bora lá responder. É errado só se imaginar fazendo sexo com alguém?
Bom, antes de mais nada, deixa eu dizer que Deus nos criou como seres sexuais, então o sexo é uma maravilhosa bênção de Deus. O ato sexual não só proporciona a continuação da raça através de crianças, mas também proporciona prazer físico e emocional. A ligação íntima, por meio do sexo, é um dos maiores presentes de Deus para nós. Deus instituiu o casamento como o relacionamento sagrado, onde o sexo deve ser desfrutado. É um dos maiores dons de Deus para os homens e para as mulheres. Agora, fora do casamento, ele é errado. Então, agora, dito isso, eu vou responder especificamente à sua pergunta. Sim. É errado pensar em ter relações sexuais com alguém que não seja o seu marido ou a sua esposa. Jesus mostra que o pecado não está apenas no ato exterior, mas nos pensamentos do coração. Ele disse assim, "Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração." Mateus 5, 27 e 28. Então, antes que o adultério se torne um ato exterior, ele é concebido no coração. E aí, você não me perguntou como superar, né, pensamentos de luxúria, mas eu vou te oferecer umas sugestões. Antes de tudo, a gente deve perceber que a maioria das culturas ao redor do mundo estão saturadas de sexo. Televisão, Filmes, revistas, publicidade, marketing, todos usam o sexo para atrair o espectador. E nós não podemos fugir para um mosteiro, não é mesmo? Nós podemos controlar muito do que entra no portão dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Alguém disse que a gente não pode impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedi-las de construir um ninho nos nossos cabelos. Estamos expostos a uma cultura saturada de sexo, mas não temos de nos fixar e nos debruçar sobre ela. Não temos de assistir a programas ou filmes que fazem mau uso do sexo. Não temos de deixá-los, né, construir um ninho em nossos cabelos. A gente pode fazer um esforço especial para tratar os membros do sexo oposto com dignidade e com respeito. A gente pode controlar os nossos olhos, os nossos pensamentos, quando vemos ou conhecemos outras pessoas. Em vez de vê-las como objetos sexuais, a gente pode vê-las como pessoas feitas à imagem de Deus. Podemos controlar a nossa vida de pensamento, sim. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, está lá em Filipenses 4:8: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Dito isso, a gente pode e deve, né, fazer um esforço para a gente não se colocar em uma situação em que a gente possa ceder à tentação. O apóstolo Paulo escreveu: fujam da imoralidade sexual. Está lá em 1 Coríntios 6:18. Olha, a Bíblia, ela nos conta sobre um jovem escravo hebreu chamado José. Né? Muitos conhecem a história de José, que, na verdade, fugiu para fora da casa do seu amo quando a esposa do amo o pegou pela roupa e tentou levar ele à força para a cama. Então, eu devo ressaltar que o sexo também pode ser mal utilizado dentro da relação matrimonial. Normalmente, o abuso acontece na forma que o marido maltrata sua esposa. A esposa não é um objeto sexual para atender às necessidades e exigências de um marido dominador. Ela é uma companheira, igual e valiosa, e deve ser tratada como o precioso dom de Deus que ela é. Por outro lado, a esposa não deve usar o sexo como moeda de troca para obter o que ela quer do seu marido. Deus vai nos ajudar em toda a área do sexo e de como devemos viver. A gente pode orar e pedir a Deus que nos ajude, porque a Escritura diz o seguinte: e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, versículo 13.
E tem uma outra pergunta aqui que é também, eu acho que é bem comum, principalmente quando a pessoa pensa em quantas coisas ela precisa seguir a Jesus nos seus ensinamentos. A pergunta diz assim: eu não entendo todos os ensinamentos de Jesus que você falou. Eu não creio que seja possível fazer todas as coisas que ele nos diz para fazermos. Como que podemos viver como Jesus?
Olha, eu acho que a única maneira da gente fazer todas as coisas que Jesus nos diz para fazer é confiando nele como nosso Salvador. Quando a gente se afasta do nosso pecado e confia em Jesus, ele vem para viver dentro de nós e para nos ajudar. Somente assim a gente pode fazer as coisas que ele nos diz para fazermos. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, está lá em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Bom, eu vou explicar em termos simples como que a gente pode abandonar o nosso pecado e seguir a Jesus. Antes de mais nada, Deus ama você com amor eterno. A palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Mas nós pecamos contra Deus. A Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, todos somos pecadores. E os nossos pecados nos separaram de Deus. Mas Deus ainda nos ama. Ele preparou um caminho para que os nossos pecados possam ser perdoados. E esse caminho é por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Timóteo 2:5. Então, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. E aí, então, para receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, devemos abandonar os nossos pecados, depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e receber a Ele em nossa vida como Salvador e Senhor. E a gente faz isso pela oração, falando com Ele. A palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Então, eu vou agora fazer uma oração. Eu quero que você me ouça atentamente enquanto eu oro. E quando eu tiver terminado, vou fazer de novo essa mesma oração, uma frase de cada vez. Eu vou fazer uma pausa depois de cada frase para que você possa repetir e orar comigo. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e a minha confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante eu seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, agora eu quero que você faça essa oração comigo, tá bom? Vou falar uma frase por vez, vou fazer uma pausa entre uma frase e outra para deixar que você repita essa frase e fale comigo a mesma sentença. E olha, faça desta oração a sua oração para Deus. Se for possível, aí onde você estiver, ore em voz alta. Ore com todo o seu coração e solte aí a sua voz, né? Ore em voz alta. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, muito obrigado por fazer essa oração e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à família de Deus. Eu quero te encorajar a falar com Deus pela oração todos os dias e também a ler uma porção da Bíblia todos os dias. Isso vai te ajudar a crescer como um seguidor de Jesus. E olha, não se surpreenda não, hein, se algumas pessoas te perseguirem porque você segue Jesus. Peça para que Deus te ajude a permanecer firme. E saiba que Deus está com você e Ele vai te ajudar.
Bom, Marcos, mais uma vez quero agradecer demais os seus esclarecimentos. Hoje as perguntas foram bem mais quentes, mais polêmicas, mas a gente espera que com isso também tenha tirado a dúvida de todo mundo que nos ouve aqui em cada um dos nossos programas feito com tanto carinho. Mas, infelizmente, o nosso programa de hoje chega ao final. E quero agradecer mais uma vez aqui a tua presença e principalmente aí os teus esclarecimentos e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida de quem e também de quem nos ouve na nossa caminhada diária com Jesus Cristo. Então, você ouvinte, eu espero que o programa de hoje tenha ajudado bastante aí a você aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Cristo e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigada, Marcos, mais uma vez por estar conosco hoje. E, claro, lembrar você que nos ouve agora que é sempre importante encorajá-lo a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui e agradeço mais uma vez a sua companhia e esperando você no nosso próximo programa Questões sobre a Vida. Um grande beijo e até a próxima.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.